Eu quero, senador Paulo Paim, registrar, agradecer a visita dos alunos, são diversos cursos da Universidade Nacional de Brasília. Sejam bem-vindos, jovens. Com a palavra o senador Paulo Paim.
Senador Waldemir Mocca, eu queria primeiro cumprimentar a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, as centrais sindicais, que ontem realizaram um evento ali na Câmara dos Deputados, que eu acabei acompanhando, exigindo que a Câmara vote os projetos que o Senado já aprovou, no caso, dois de minha autoria, que é o fim do fator e o reajuste real para os aposentados. Os militantes da Central Única e da Força Sindical, liderados um pelo Vicentinho e outros pelo Paulinho, estiveram nessa manifestação, ocuparam as galerias pedindo aos deputados que votassem os projetos que o Senado já votou, e depois desse movimento eles partiram para os seus estados de origem, já que eram delegações. A COBAP, seu presidente, com cerca de 200 idosos, homens e mulheres, na faixa de 70, 80 anos, uma senhora com 94 anos, decidiram fazer uma vigília, passando a noite no Salão Verde da Câmara. Eu, seu presidente, fiquei solidário a eles. Eu presidi a sessão aqui, encerrei, eu acho que em torno de, calculo eu, 8h30, 9 horas, e me desloquei para lá e passei a noite com eles. Eles dormiram no chão do Salão Verde da Câmara, usaram os espaços disponíveis lá, mas eu fiquei impressionado com a fibra desses homens e mulheres de cabelos brancos. Cantaram durante a noite as suas canções de protesto pela não aprovação pela Câmara do projeto que garantiria a eles o mínimo de reajuste para que eles possam enfrentar o dia a dia de suas vidas numa época, queremos ou não, a mais difícil. Muitos dizem que é a melhor idade. Eu também, que já não sou nenhum jovem, eu sempre digo que a melhor idade é aquela que eu estou vivendo e procuro viver ela da forma mais intensa e agradável possível no campo do sonho permanente de todos nós, da felicidade. Dialoguei muito com eles durante a noite. A vigília começou, na verdade, em torno de 8 horas, e nós ficamos até às 5 horas da manhã. Eu, no contato ali com eles, fiquei cada vez mais convencido de que é inadmissível que a Câmara não vote este projeto que garante a eles o direito a viver e envelhecer com o mínimo de dignidade. Se nem vou falar mais nos planos de saúde, que não respeite sequer o Estatuto do Idoso. Se você pegar, se nós pegarmos numa análise aqui, já fizemos 2 audiências públicas no Senado, a prestação que eles têm que pagar do plano de saúde está muito acima do reajuste do salário deles, consequentemente, a ampla maioria teve que abandonar os planos de saúde e defende hoje do sistema público de saúde. Além do alto preço dos remédios, além do custo de vida que eles têm que enfrentar dentro da sua realidade, eles que se aposentaram com 3, com 4 salários mínimos, que pegaram o famigerado fator que confiscou pela metade o salário deles, que só atinge a eles, o chamado seletista, que são os mais pobres, ainda sabem que a perspectiva é cada vez pior, já que o governo não aponta o mínimo de luz, eu diria, no fundo do túnel, para que eles possam sonhar em ter algum tipo de reajuste no seu salário. Como eu dizia, o cidadão se aposentou com 5 salários, hoje está ganhando 3. Se aposentou com 3, está ganhando 1. E só não ganha menos que 1, porque é impossível, porque a Constituição não deixa. Então, a realidade deles, de fato, é desesperadora. Tivemos, no meio da noite, uma reunião com o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, que é o presidente daquela casa. Ele foi muito franco conosco. Ele disse que a questão não é a da Câmara. Ele disse que a orientação é do outro lado da rua. Ele é de lá que vem a pressão para que a gente não vote. E os líderes são pressionados a não votar o reajuste do aposentado e nem o fim do fator previdenciário, como nós aqui já aprovamos e aprovamos por unanimidade. Mas assim mesmo, a informação que no fim ele nos passou, depois de alguns telefonemas e contato que ele fez, que na próxima terça-feira ele vai reunir o Colégio de Líderes da Câmara, vai ter uma reunião com o Planalto para tentar buscar um ajuste que garanta a aprovação de um reajuste para os aposentados e uma alternativa ao fator previdenciário. E eu quero dizer, senhor presidente, que eu entendo que é possível sim construir um entendimento. Claro que a fórmula 85-95 não é ideal, mas ela é bem melhor que o fator que está aí sendo um instrumento perverso, cruel. Eu chego a dizer que esse fator previdenciário devia ser considerado na corte de Haia, enfim, como um crime hediondo. Aquele crime que não prescreve é inafiançável. Porque é inadmissível o que ele faz. O conjunto dos setores, judiciário, executivo, legislativo, você faz um cálculo e você se aposenta. Para o trabalhador CLT, não. Você faz o cálculo, depois vem o fator e corta pela metade o vencimento. É essa a indignação maior de todos. E por isso eu estou na expectativa de que essa reunião de terça avance. E nós continuaremos. Uma série de partidos tomaram uma posição que não deixarão votar o orçamento. E eu, claro, que eu estou, não na visão do, como partido, mas como individualmente, eu estarei lá também para pedir a verificação, para não permitir que se vote nada enquanto não se decida essa questão dos aposentados e pensionistas. Eu espero que os partidos que tomaram essa posição mantenham firme a palavra empenhada de que não deixarão votar nada enquanto não resolver a questão dos aposentados. Eu sempre digo, senador Valdemir Mocca, Vossa Excelência, sabe, a postura não só minha, mas de inúmeros senadores, né? Eu acho que o homem público ele tem que marcar sua atuação pela coerência, né? Do discurso e a prática. E é isso que me move a vir hoje, mais uma vez, à tribuna, fazer mais um apelo aos deputados que votem. Eu sei que alguns dizem o seguinte: Paim, tudo bem, nós votamos, mas daí vem o veto. Mas também eu tenho que dizer, se nós ficarmos nessa de que não podemos mais votar mais nada, porque o outro poder de se votar é o veto, bom, se essa posição do Executivo em relação ao Legislativo prevalecer, então, fechem o Congresso, porque não tem mais razão. Se toda a matéria, na sua independência, que tem o Legislativo, que ele vai votar, vem uma ameaça de veto, ele não vota, então não tem mais razão de ser e vamos viver eternamente sobre esse instrumento, né, que eu considero um instrumento do parlamentarismo equivocadamente no presidencialismo, da medida provisória. Daí quem vai legislar e dizer o que pode não ser votado é só o Executivo e nós perdemos totalmente a nossa independência. Por isso que eu digo, bom, se querem ameaçar com o veto, vete então, mas nós temos que cumprir a nossa parte. Os legisladores têm que votar. Vote o fator, vote o reajuste do aposentado. Bom, se houver veto, faz parte do processo e nós vamos trabalhar, claro, para tentar derrubar o veto. E eu até acredito, um veto do fator e do reajuste do aposentado, que é difícil derrubar veto nessa casa que eu digo Congresso, porque o voto é secreto, aí todo mundo dá o discurso favorável e na hora só sabe que, infelizmente, é verdade, é fato e é real, no voto secreto a gente não derrubou. Mas nesse caso, é tão pesado o que fazem com os idosos, com o fator, que eu acredito mesmo que veto, mesmo secretamente, nós temos condição de derrubar se o veto for botado em votação. Por isso, o apelo que eu faço mais uma vez é nesse sentido. E concluindo, senhor presidente, ainda gostaria de deixar registrado o pronunciamento que faço valorizando o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra, que aqui eu faço uma análise detalhada e como eu tenho hoje viajar, eu quero que Vossa Excelência considere na íntegra. Também faço um outro pronunciamento sobre um seminário que está sendo realizado na Câmara sobre a questão da situação do povo africano no Brasil, num seminário também que vai aprofundar esse debate. E quero também dizer que passei agora a presidência, eu estava na Comissão de Direitos Humanos, ao senador Magno Malta, Estamos lá fazendo um debate, eu diria importante, mas triste, né? Que conta a história dos índios saguás no Brasil, que estão se suicidando, mas se suicidando mesmo nesse caso. Há lá um jornalista europeu, que ele fez toda a filmagem da situação desse povo indígena lá no Amazonas, e as declarações do próprio um jovem índio de 18 anos, ele dizendo o seguinte: como eu não tenho mais esperanças, eu não tenho mais nenhum tipo de esperança, eu antes dos 30 vou me suicidar para me encontrar com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com meu irmão, que também já se suicidaram. Eu estou resumindo a história dos índios suruás. O Polo, que é o jornalista que está lá expondo, ele está muito, muito preocupado. Há uma situação em que ele descreve, inclusive no filme, em que as crianças são deixadas para morrer na floresta, porque o povo indígena, naquela situação que se encontra, não vê luz, como eu dizia antes, para continuar lutando pela vida. É uma situação muito, muito delicada. É tão grave e verdadeiro que o deputado federal Lagoa de Oliveira me mandou também um ofício dizendo que ele conseguiu levantar dados e que o Ministério da Justiça, via FUNAI, confirma que é verdadeiro o fato do suicídio desse povo do Amazonas. A intenção da comissão, a exemplo que já combinei com Vossa Excelência, claro que a situação é outra, é bem distante de nós fazermos que uma comissão de Câmara e Senado esteja lá na Amazônia e veja a situação desses nossos queridos índios da nação indígena, como se encontra. E quero mais uma vez reafirmar que me comprometi com Vossa Excelência. Na questão específica do Mato Grosso do Sul, dialoguei muito com Vossa Excelência, como dialoguei com os senadores e deputados, pretendemos fazer uma reunião segunda tarde com os três senadores do Mato Grosso do Sul, os dois, o deputado Sarney Filho e o senador Rodolfo Rodrigues, para discutir qual o roteiro da missão de alto nível que vai ao Mato Grosso do Sul, com a participação das duas comissões. E dizer para Vossa Excelência, mesmo que, eu sei que segunda-feira é um dia que os senadores deslocam para estar nas suas bases, que Vossa Excelência, naturalmente, eu sei que assim eu fará, se necessário for, claro, a decisão é sua, que o senador que não puder, que mande um chefe de gabinete, um coordenador, para ajudar a montar esse roteiro. Eu sei que o conflito lá é delicado, é grave. Eu já ouvi na comissão as duas partes. Quando fiz a audiência, convidei o representante dos agricultores, como o representante dos índios, e a nossa intenção, e eu digo aqui em público, a missão vai lá para ouvir a todos, como fiz no Rio Grande do Sul, e encontramos um caminho intermediário que atendeu a todos. Então, fica aqui o meu compromisso com Vossa Excelência, que essa missão, que deverá ir entre o dia 10 e o dia 11, ouvirá todos os setores. Tem que ter diálogo com o governo, com o judiciário, com os agricultores, com os índios, na forma de construir uma solução coletiva. No mínimo, como Vossa Excelência já defendeu, já me explicou que gostaria que assim fosse, que aqueles que ganharam o título da terra e que, porventura, tiverem que sair, que sejam indenizados, mas indenizados com valor real de benfeitoria e da terra que receberam, no caso, Vossa Excelência me lembrava, o título ainda na época de Getúlio Vargas. Eu quero só complementar, ao mesmo tempo, Vossa Excelência sabe que eu tenho esse compromisso enorme com os direitos humanos, mas direitos humanos é para todos, que todos tenham claro isso. Eu defendo, sim, de forma intransigente os índios, defendo os negros, defendo os deficientes, defendo as mulheres, enfim, defendo a liberdade de orientação sexual, a liberdade religiosa, mas defendo naturalmente todos. É negros, é brancos, é índios, na construção de uma saída coletiva que atenda a todos na linha dos direitos humanos. É isso, senador Valdir Mocca, se você puder considerar.
Antes de Vossa Excelência encerrar, e até para dar oportunidade, Vossa Excelência quiser contra-argumentar, que o Mato Grosso do Sul, nós não temos uma situação de terra grilada ou de invasão. Os produtores que lá estão, eles têm títulos,
Vossa Excelência,
de 30, 40, 50, 100 anos. Tem produtores na terceira geração. Então, eu não acho justo que essa dívida que a sociedade como um todo tem com a população indígena seja debitada nas costas de um único segmento que é o produtor rural. Por isso que defendo, e ontem começamos a primeira vitória. Conseguimos na Comissão de Constituição e Justiça, colocamos uma emenda de comissão no valor inicialmente de 100 milhões de reais para que a gente possa, naqueles lugares onde couber indenização, onde tem título e onde foi comprovadamente que não é invasão, que se o produtor tiver que sair de lá, que ele seja indenizado pelas benfeitorias e pelo valor da terra. Não. É nisso que eu acredito, porque eu acho que não adianta corrigir uma injustiça praticando uma outra, no caso com os produtores rurais.
É nessa linha que Vossa Excelência coloca. Eu sei que é uma simpatia também do relator do orçamento, o senador Romero Jucá, e acredito eu que esse é o caminho. Né? E Vossa Excelência foi muito feliz e muito claro, Vossa Excelência não foi tendencioso, como nós também nunca seremos. Quem efetivamente tem o título, quem não é simplesmente um invasor, terá que ser indenizado. E por isso a peça orçamentária é o caminho para alavancarmos recursos. E isso, no caso do Rio Grande do Sul, e era uma questão quilombola, com agricultores, atendeu a todos. O que, que todos dizem? Bom, indenizem o que eu tenho de direito, mediante o título que eu tenho da terra. Tive até companheiros quilombolas que disseram, bom, se indenizar a minha parte, eu também. E por que não dar essa possibilidade de comprar até uma outra terra no outro local com preço justo? É como eu digo, eu tenho uma... Eu dei como exemplo no dia que eu fiz lá a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho uma casa na praia Rainha do Mar. Querem me comprar casa? Está à venda. Me deem o preço justo, que eu compro numa praia um pouco melhor mais para frente. É uma questão de justiça só, e isso é fácil de entendimento. E todos entendem, basta que a gente consiga alavancar os recursos, e Vossa Excelência apontou o caminho, que é a peça orçamentária. Senhor Presidente, eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos. Muito obrigado.